Esta é a Arcai.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Artemis, e a nossa convidada é Juliana Daora, professora do mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade de Santo Amaro, a Unisa. Meu nome é Fernanda Pio, e comigo para a entrevista está a Beatriz de Pauli. Seja bem-vinda, Juliana.
Obrigada, Fernanda. Obrigada, Beatriz. Gostaria de agradecer a toda a equipe Arcai pelo convite. Muito feliz em estar aqui.
Estamos felizes de te receber também. Como você deve conhecer o nosso formato, a primeira pergunta é sobre a tua trajetória. Qual foi o teu caminho até a arqueologia?
Bom, a minha trajetória é uma trajetória bem interdisciplinar mesmo, né? Eu iniciei os meus estudos nas letras, a minha primeira habilitação foi o grego, e eu fui com o grego até quase o final. Só que aí eu comecei a assistir aulas no Museu de Arqueologia, né? E comecei a realmente me envolver muito mais com a arqueologia. E em 2004, eu, de fato, repensei e falei, bom, vou finalizar a minha licenciatura e bacharelado em letras, né, português, e vou continuar na arqueologia para os estudos de pós-graduação, né. E aí comecei a iniciação científica com a professora Elaine Irata, com o laboratório de estudos sobre a cidade antiga, o Labeca, e daí eu comecei uma trajetória acadêmica bem voltada para o Mediterrâneo, né. O meu mestrado foi sobre Siracusa, né, a Sicília. Eu estudei os tiranos de período arcaico dessa região, em um diálogo muito mais forte com as fontes escritas, porque a minha ligação com os estudos clássicos nas letras era muito forte. E depois eu fui para o doutorado e mudei de área, né, de local e de objeto de estudo, né. Eu comecei a estudar cerâmicas, né, de figuras negras, e no doutorado eu estudei o norte do Egeu, né, que é a minha especialidade hoje. Trabalhei com uma ilha chamada Ilha de Tassos, ali no norte do Egeu, próximo à Trácia, Macedônia, que é um local de fundação grega de Paros, né? Paros é uma ilha das Cíclades, e dali eu comecei a estudar o santuário de Ártemis e a cerâmica de figuras negras de período arcaico, né? E a questão do feminino se tornou bastante forte nessas pesquisas, e a partir da materialidade eu fui aí trazendo, né, esses elementos da religiosidade desse período, das mulheres desse período e outros elementos importantes aí para essa discussão de período, né, e desse local específico que é o norte do Egeu. Depois de terminar doutorado, eu comecei o meu pós-doutorado no Museu de Arqueologia também. Antes disso, claro, tive bolsa FAPESP, consegui ir para fora do Brasil, estudei na escola francesa, fiquei lá por um tempo, eu fiz os estudos em loco também, em Taços, e no pós-doutorado eu me voltei mais para o acervo de Mediterrâneo do MAIUSP, né? Estudei ali alguns objetos de bronze de idade do ferro, procurando contextualizar, trazendo elementos críticos para este acervo, né? E também tecnológico. Então, foi uma trajetória aí, foi até longa. Eu tive bolsa CNPq em 2018, mas com a pandemia eu não pude, né, mexer com o acervo em 2020. Então, meu pós-doutorado durou, acho que, 4 anos. Terminou agora, em 2023. E em 2020 também eu me tornei professora da Universidade de Santo Amaro, né? Eu entrei como professora do mestrado interdisciplinar lá e estou atuante nessa área, né? E lá eu trabalho muito com patrimônio, né? Trago muitos elementos da minha carreira acadêmica, mas mais voltado para a arqueologia histórica, né? E atualmente também estou com bolsa produtividade, né? Que fui contemplada também no ano passado e início este ano, para dar continuidade aos meus estudos ali de elementos femininos híbridos no norte do Egeu também. É uma continuidade aí dos meus estudos do doutorado.
Interessante, Juliana. Você mencionou essa questão dos estudos do feminino e o seu interesse nesse sentido. Como você desenvolve isso, além da pesquisa e nos seus projetos de extensão?
A questão do feminino surgiu muito fortemente com a materialidade mesmo, né? Porque a materialidade, ela fala conosco, né? E a materialidade, ela me trouxe, né, algumas questões que me fizeram pensar e repensar, né, obviamente, no momento presente para esse passado, né? São questões minhas do presente, né? Que eu agora trago para a vida, né? A questão do feminino, hoje eu já estendi já os meus estudos de extensão, como você falou, para a própria universidade, para as próprias questões, né, de patrimônio, para as questões de gênero. Tem um grupo de pesquisa no CNPq, que eu estou aí como coordenação, e a ideia é trazer, né, esses elementos que de fato fazem parte dessa minha trajetória do doutorado para cá, para pensar o meu presente, né, para pensar o nosso presente, para pensar todas as relações que nós estabelecemos com a materialidade, com o patrimônio chamado material e não imaterial, enfim, essa é a minha atuação nesse momento.
Juliana, achei muito interessante essa tua trajetória interdisciplinar e eu queria saber, como uma última pergunta desse bloco, como que você acha que essa característica da tua formação te diferencia de outros profissionais que têm uma formação um pouco mais linear?
Bom, eu acho que o grande diferencial aqui da interdisciplinaridade é o diálogo aberto, né, com as outras disciplinas, né? E isso acho que foi algo que eu trago comigo desde o início dos meus estudos nas letras, né? Eu sempre fui muito aberta aos estudos de filosofia, não, eu nunca consegui ficar somente num lugar, né? Então eu fui sempre atrás de outros elementos e outros diálogos, não só um diálogo que me remetesse a um passado cristalizado, e sim a algo que de fato transformasse, né, os estudos, né, na contemporaneidade, né, o que esse passado pode trazer. Então, acho que a interdisciplinaridade me trouxe esse elemento importante, que é diálogo mais aberto, muito mais fluido com as outras áreas, né?
Muito legal. Bem, vamos encerrar esse bloco e voltamos daqui a pouco para falar da personagem Artemis.
Obrigada.
Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH.
Voltamos para o nosso segundo bloco com Juliana da Hora para falar sobre Artemis. Juliana, quem é essa personagem? Qual é a sua origem? Nos passe aí uma introdução, a sua introdução sobre Artemis.
Bom, Artemis é uma divindade muito interessante, porque é uma divindade múltipla na sua origem. E ela é uma divindade interessante também porque ela está no limiar, nas mediações entre o selvagem, né, e o mundo civilizado. Então, aí, desde a sua origem, né? Então, a sua origem remonta, vamos pensar na arqueologia, né? As primeiras menções ali no linear B, ali nos palacianos micênicos, né? Lá você encontra, né, uma menção a Artemis e a outras divindades, isso no período bronze, né? E também nas ilhas Cíclades, né? Em torno de 1700 a.C., ali em Acrotiri, né? Tera, você tem ali alguns afrescos onde alguns estudiosos interpretam como a proto-Artemis, né? E também, obviamente, você tem na mitologia grega, né, uma tradição, né, de Ártemis na caça, né, por exemplo, em Homero, né, você tem a menção de Ártemis como Potnia Teron, né, que é uma Ártemis, é como se fosse uma Ártemis minoica, né, é uma Ártemis que pode aparecer na iconografia como alada ou áptera, né, sem as asas, né. Então, depende do contexto, do local onde você encontra, né, essa iconografia, ela vai aparecer de um jeito ou de outro, né? É uma divindade também ligada à caça, que foi associada a Ártemis, né? Ártemis, ela, por ter essa origem múltipla, né? Ela foi ali, né, trazida, né, junto com as fundações gregas, né, no Egeu, de um modo geral, e se adaptou muito bem às divindades locais femininas, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Você vê aí Ártemis associada a divindades locais devido a esse caráter múltiplo dela, né? E de acordo com um estudioso de mitologia chamado Walter Burkett, essa divindade Ártemis, ela também traz essa relação de iniciação das jovens, né, e da transição, né, dessa jovem menina para a mulher, né? Então, isso é um rito bastante conhecido e foi muito difundido na Grécia, né? Principalmente no período arcaico clássico helenístico, né? Você tem um local ali chamado Braurum, né? O Braurum é um santuário bastante conhecido ali na Grécia, né? Ali na Ática, em que havia um festival, né, das as chamadas ursinhas, né, porque as meninas, né, de origem aristocrática iam para esse local participar desse ritual, que era um ritual de passagem, né? Então essas jovens do Braurum, né, o Braurum seria um local aí de sacrifício de uma das ursas sagradas de Ártemis, né, que foi morta aí pelas jovens da região da Ática. Então, o nome Ursinhas e esse festival, né, esse rito das ursinhas, ele vem dessa relação da Ártemis com esse animal, né, e desse sacrifício sagrado nesse local também, né. Então, as chamadas ursinhas, né, ou arctoi em grego, né, era um rito de passagem muito conhecido, né, e bastante importante para a vida das mulheres na Grécia, de período arcaico e clássico, principalmente, né. E também a gente tem o mito grego do sacrifício humano de Ifigênia, né, que é exigido por Ártemis também com as jovens mulheres, né, e dessa faceta selvagem de Ártemis aí, né. Então, e Ifigênia torna-se deusa virgem a partir dos sacrifícios, né? Então, essa ligação de origem aí com Ártemis ao selvagem, ela está difundida aí tanto nos mitos, e você encontra isso também na cultura material muito fortemente.
Eu pensei nessa questão da Ártemis ser facilmente integrada em outras culturas, né, em outros povos, se isso tem alguma correlação com um certo padrão nesses ritos de passagem da menina da vida da infância, né, para a vida adulta, se é nesse contexto em que ela é absorvida por outros povos e outras culturas?
Não só, porque a Ártemis, ela também tem outros, isso que é legal, porque não só o caráter da passagem dessa menina, mas também, por exemplo, na proteção do parto, né? E ela foi adotada, né, em diversos lugares, fora ali da Ática, principalmente com esse caráter da proteção do parto, né? Porque a Ártemis tem isso desde o seu nascimento lá, no canto, né, do Calímaco, né, do hino a Ártemis, que ele trata aí do nascimento de Ártemis, porque Ártemis é irmã gêmea de Apolo, né? E eles nasceram ali na ilha de Delos, né? E Ártemis, né, de acordo com o mito, ela nasceu primeiro, né? E aí, a partir disso, desde bebê, ela ajudou a sua mãe a dar a luz a Apolo também. Então, nisso também é a associação do parto, ele vem daí também, e também o pedido que ela faz a Zeus, né, para ser protetora das mulheres nesse momento gestacional, nesse momento difícil. E a Ártemis, ela tem diversas das chamadas epícleses, né, ou seja, ali várias invocações, né, sagradas, né. Uma, por exemplo, é a chamada aí Tia, em grego, né, que é a Ártemis protetora das mulheres gestantes, né. Você tem a Curotrófos, que é de fato a Ártemis protetora dessa passagem da menina, da infância para a idade adulta, né. Então você tem a Ártemis Hécate, né, que é uma associação bastante interessante que eu exploro na minha tese de doutorado, que é uma associação com uma Hécate quitônica, uma Hécate do obscuro, do mágico, né, e que é muito, muito dividida ali no norte do Egeu. E que essa relação, ela, pelo menos, não é atestada na epigrafia, não é muito clara desde o período arcaico, mas ela é muito difundida a partir do 5º século, né, onde você já encontra as epigrafias com essa associação Ártemis e Hécate, né, essa divindade obscura, né, da proteção mesmo do medo de morrer, né. Então você tem algumas associações bastante, ela é bastante, né, ampla, né, tem muitas associações de Ártemis com esse feminino, né, na vida das mulheres ao longo do tempo.
Juliana, outra questão interessante, eu acho que quando a gente pensa na figura de Ártemis, é o fato de ela ser uma deusa virgem. Como que você interpreta essa virgindade e a importância disso dentro do culto a Ártemis?
Essa virgindade que se dá no mito, né, eu acho que ela é importante, né, para, acho que é de fato legitimar certos aspectos dessa relação que ela tem com o próprio selvagem, desse limiar. Eu acho que no caso, eu acredito, né, que eu não fui a fundo nesse assunto, porque o mito não é um tema que eu me aprofundo muito, mas eu acredito que seja para legitimar alguns aspectos, alguns atributos de Ártemis em determinadas cronologias, né? Então, é como Calímaco no nascimento de Ártemis Apolo na Cíclades além delos. Tem um propósito político muito forte, ou seja, de você atribuir certos atributos, certas maneiras de lidar com o mito em determinados momentos, enfim.
Você falou um pouco sobre a representação de Ártemis na materialidade, mas será que você poderia dar um pouco mais de falar um pouco mais dessa questão, que é justamente o que você se debruça mais?
A questão da materialidade, na representação principalmente de Ártemis na materialidade, você, por exemplo, encontra, claro, nas epigrafias, né, você encontra nas inscrições, em vasos, em objetos, né, encontrados em locais de oferendas votivas, né, em santuários, né, e também nos elementos imagéticos, né, nas representações iconográficas e também em figurinhas de terracota, né, você encontra muito isso nesses locais de santuário. Há outros elementos, né, há elementos que são muito...
E quais são os elementos que caracterizam Ártemis?
Então, normalmente você tem uma, por exemplo, Ártemis, tem uma Ártemis que chama Ártemis Polo, né, que é uma Ártemis que tem uma, como se fosse um penteado para cima que eles não interpretam como ou é um chapéu ou é o próprio cabelo, né? Então é Artemis Polo, né? Uma vestimenta específica, né? Um peplos ligado a Artemis também, ou principalmente quando ela está ligada a animais, né? Você tem ali Artemis representada com os animais ou até mesmo nos festivais em danças. Então você tem algumas representações que são muito marcadas, né, pelos próprios ritos, mas também pelo próprio aspecto caça, né, de selvagem de Artemis, é possível observar isso. E outro elemento que é mais, é um pouco mais, não é tão claro, é o elemento que eu exploro mais, que das representações apotropaicas, né, que você encontra em alguns contextos, né, por exemplo, alguns animais monstruosos que são colocados à vista em vasos que são pendurados nas paredes dos santuários, que pode representar, de fato, essa relação de Artemis com elementos mais obscuros. Então, não é tão claro, muitas vezes, a representação, mas há indícios dessa relação.
Ô, Juliana, e você, essa relação, de alguma maneira, está ligada à relação entre Artemis e Hecate, que você mencionou? Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa relação entre Artemis e Hecate?
Sim, com certeza. Artemis e Hecate, ela aparece representadas juntamente, assim, né, em conjunto, em muitos contextos, né, na Grécia. Mas, especificamente, como arqueologia, a gente gosta de trabalhar com contextos, né? Eu vou dizer de um contexto que conheço bem, que é o de Tassos, né, que eu trabalhei muito, né? Porque o culto, né, a professora Raiganut Sarian, ela nos traz aí elementos importantes sobre Hecate, né? Ela fala que ela é uma divindade investida de múltiplas funções, né? Ou seja, tônica, funeral, né, e apotropaica, né, e que se estende aí até o século V a.C., né? Então, uma deusa da superstição e da magia, né? Então, e muito bem estabelecido posteriormente em época helenística. Então, esses indícios, eles vão sendo traçados, né, principalmente muito mais claramente no período clássico para frente, mas no meu trabalho eu traço uma trajetória anterior, né, desde o período arcaico, não de maneira absolutamente clara com essa associação Artemis-Hecate, mas nos indícios deixados ali na materialidade, principalmente, né, em um tipo de vaso específico chamado lecana, utilizado dentro desse Artemision de Tassos local, né? Então, essa relação com Hecate, neste local específico, ela é muito, muito forte, né? Então, você encontra nesses contextos, além desses vasos, você encontra amuletos, astrágalos, cristais, né, de rocha, que são associados a esse elemento mágico, que não era comum na religião cívica, né? Então, são outros elementos, para além, né, dessa religião mais do culto mesmo, a Artemis, até a Artemis Eilitia, mas é um culto mais de medo da morte, né? Um culto mais que não é tão claro para a sociedade, mas era muito presente na vida dessas mulheres, né? A partir, claro, dessa interpretação dos objetos que nós temos em contexto.
Juliana, a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito pela sua participação e deixo o microfone aberto para uma última consideração.
Muito obrigada, eu agradeço imensamente. Foi muito bacana estar aqui falando um pouquinho de Artemis, que é uma divindade que gosto muito. E eu gostaria de agradecer, né, tanto a vocês todas, da equipe, né, a Arcai, a Flávia, que não está aqui, que me fez o convite, muito gentil, e gostaria de agradecer a FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que de fato fez aí, né, ela foi de fomento à minha pesquisa, né, de doutorado, ao CNPq, que me proporcionou essa possibilidade de dar continuidade, né, a minha, foi minha orientadora hoje, minha colega, professora Cristina Cormicchiari, né, a professora Elaine Irata, que deu início aos meus estudos, e ao Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, o Labeca, que ainda é minha casa até hoje, porque sou ainda pesquisadora lá. Mas eu agradeço, então, gente. Muito obrigada.
Você ouviu o podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!